de perna esquerda vem para a cobrança, Hugo no gol corintiano, Matheus Pereira para a cobrança, partiu para a bola, bateu, gol do Cruzeiro, Hugo acertou o canto, tocou na bola, mas ela entrou.
Já é um sinal de que está atento o goleiro corintiano. Quase chega na bola. Consegue encostar, mas não evita o gol cruzeirense que abre com 1-0. Vem aí Yuri Alberto, cruzado dos corintianos.
É aquela força que eu falei. Se bate fraco, ele pegava.
Vem Yuri. Yuri Alberto para bater no gol. Cássio vai pro gol. Vai lá conversar com o árbitro do jogo e com o Yuri. Vem para a cobrança Yuri Alberto para o time do Corinthians. Com problemas ali na chuteira. Ajeitando a chuteira o Yuri Alberto. Tirando ali a grama da chuteira. Ele vem para a cobrança, camisa 9, um pênalti batido para o Cruzeiro, um gol feito pelo time do Cruzeiro. Quem fez o gol foi o Matheus Pereira, agora vem o Yuri Alberto para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians. Corinthians e Cruzeiro, Yuri Alberto beija a bola, vai para a cobrança de pênalti para o time corintiano, Yuri Alberto. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, na Bandeirantes você sabe primeiro. Yuri Alberto para a cobrança de pênalti, ele vai partir para a bola, Cássio no meio do gol. Yuri Alberto para a cobrança de pênalti para o time corintiano. 1-0 Cruzeiro, uma batida do Cruzeiro, a primeira do Corinthians. Yuri Alberto vem para a bola, bateu! Cássio! Defesaça do goleiro do time do Cruzeiro, Cássio, Cássio, Cássio!
De novo, voltando a Neoquímica Arena, um palco que conhece bem. Quantas vezes Cássio teve seu nome gritado, dessa vez defendeu e ouviu silêncio, lamentações. Cássio pega o primeiro pênalti, vem Wanderson para a segunda cobrança da Raposa.
Wanderson para a cobrança para o time da Raposa. Wanderson para a cobrança de pênalti, Hugo no meio do gol. Ele não toma distância, o Wanderson entrou para bater pênalti. Se posiciona, Wanderson partiu, bateu no meio, é gol do Cruzeiro!
Dessa vez só deslocando, né? Hugo pula para o canto direito, Wanderson bate inteligentemente no meio. Chute rasteiro, vem Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians para a cobrança.
Vem Memphis para a cobrança. Fez um jogo muito ruim o Memphis. Ele vem para a cobrança de pênalti com a camisa 10 do Corinthians. Cruzeiro bateu 2 pênaltis, fez 2 gols. O Corinthians bateu 1, Cássio pegou o pênalti do Yuri Alberto. Vem para a cobrança Memphis pro time do Cruzeiro. Pro time do Corinthians, Cássio no gol. Memphis para a cobrança de pênalti pro Corinthians, não toma distância o Memphis. Cássio no gol, Memphis para a cobrança de pênalti, já pegou um Cássio, partiu Memphis, bateu, é gol do Corinthians. Cássio para o canto esquerdo, bola para o canto direito, Memphis batendo pênalti.
Demorando, primeiro com uma paradinha, o Cássio dá o canto e ele consegue bater do lado oposto. Camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, marca o primeiro, o único em duas cobranças. Pelo lado do Cruzeiro, vem para a bola o William, número 12, lateral direito.
E essa é a diferença do Yuri pro Memphis, né? O Memphis foi lá e guardou. E o Yuri refugou mais uma vez. Eita, rapaz!
E vem o William, lateral direito do time do Cruzeiro para cobrança de pênalti. O Hugo tá no meio do gol. O Cruzeiro bateu 2, fez 2. O Corinthians bateu 2, fez 1. Yuri Alberto teve o pênalti defendido pelo Cássio. William para cobrança, Hugo no gol. Parte o William para a bola, correu, bateu, é gol do Cruzeiro!
Dessa vez de novo, né? O Hugo erra o canto, pula para a esquerda e o William é muito inteligente, desloca, coloca no canto direito com tranquilidade. O Cruzeiro abre vantagem, 3-1. Vem Rodrigo Garro pelos lados do Corinthians.
E vem o Garro para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians, para você na Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fio, fios e cabos elétricos tem que ser sim a mais premiada do Brasil. Se é sim, você pode confiar. E é pênalti para o time do Corinthians. Garro ajeita para a cobrança. Abra as pré, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. É pênalti para o time do Corinthians bater. Diz que o Abre é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tem Garro para a cobrança de pênalti, não toma distância. O terceiro o pênalti pro Corinthians, o Cruzeiro bateu 3, fez 3, o Corinthians bateu 2, fez 1, Garro partiu, bateu, é gol do Corinthians. Deu lá na bochecha esquerda da rede, Cássio foi pro canto direito.
E parece que a paradinha foi algo trabalhado pelos jogadores do Corinthians, todos fazendo antes de tentar deslocar o goleiro Cássio. O Garro chama atenção porque ele vibra muito quando converte a cobrança e aumenta o volume do estádio. Vem pelos lados do Cruzeiro, Lucas Silva, capitão da equipe, pega a bola, ele contra Hugo.
Lucas Silva pra cobrança. A esperança da fiel torcida. Corinthians bateu 3 pênaltis, fez 2 gols. Yuri Alberto teve o pênalti defendido pelo Cássio. O Cruzeiro bateu 3 e fez os 3. Vem agora Lucas Silva para a cobrança. Uba, a esperança da fiel. Se posiciona Lucas Silva para a cobrança de pênalti. Partiu para a bola. Lucas Silva bateu. É gol do Cruzeiro.
E passou muito, mas muito perto do Hugo. Ele acertou o canto, mas a bola foi no cantinho, por detalhe. Por pouco não pega o goleiro corintiano. E é o seguinte, vem Vitinho. Se errar, o Corinthians está eliminado.
Vitinho vem para a cobrança. Tudo fica na esperança dos pés do Vitinho. Se ele errar, o Corinthians está fora. E bateu muito bem o Lucas Silva, rasteirinha no canto direito.
No pé da trave.
Se posiciona para a cobrança. O Cássio defendeu o pênalti na primeira cobrança do Yuri Alberto. Vitinho vem para a cobrança pro time do Corinthians. Cássio no meio do gol. Vitinho, ele vem, se errar, o Cruzeiro vai para a final. Partiu para a bola, Vitinho bateu. É gol do Corinthians. E agora quem vem pro Cruzeiro é o Gabigol. Se fizer, o Cruzeiro está na final da Copa do Brasil. Gabigol, ele vem pra cobrança, esperança nas mãos de Hugo. Ele bate muito pênalti,
Gabigol. Aí é demais pro futebol, né? Ele passou o ano todo na reserva e cai pra ele a bola da classificação. Não, o futebol é impressionante, Luiz. É impressionante. Passou o ano inteiro na reserva reclamando que jogava pouco.
E ele vai chapar.
E vem pra cobrança, Gabigol, não toma distância. No gol tem Hugo. Partiu Gabigol, correu, bateu. Hugo defendeu o gol! No canto direito, Hugo, defesaça do goleiro do Corinthians. E o pênalti fraquíssimo, fraquíssimo batido pelo Gabigol.
E é o 10º pênalti que o Gabigol erra na carreira, em 64 cobranças. As estatísticas indicavam a vitória do Cruzeiro na batida. Hugo contraria os números na arena e passa a responsabilidade a Gustavo Henrique. Se errar, o Cruzeiro vai à final. Se ele converter, vamos às alternadas, Ulisses.
Gustavo Henrique para a cobrança para o time do Corinthians. Se perder, o Cruzeiro está na final. Se fizer, iguala. Partiu Gustavo Henrique, bateu. Gol do Corinthians. Que jogador esse Gustavo Henrique. Ele tirou o Cássio totalmente do lance, bateu na bochecha esquerda da rede. O Cássio caiu para o canto direito. Impressionante esse Gustavo Henrique!
E para quem esperava de um zagueiro uma pancada, ele bateu com categoria. O Cássio para um lado, a bola para o outro. E ele dá a volta no gol comemorando, chamando a torcida para o estádio. É o Wallace quem cobra para o Cruzeiro.
O Wallace, ele vem para a cobrança. Hugo no gol, partiu, bateu. Se transformando do herói do Corinthians. Ele é o herói do Corinthians. O gol! O gol! O gol! O gol! Bidon vem pra cobrança. Se fizer, o Corinthians está na final.
E antes da cobrança, o Cássio consulta um papel para tentar ver onde bate Breno Bidon. Hugo Souza, que vai escrevendo seu nome na história do Corinthians, chega a 10 cobranças defendidas com a camisa laranja que veste no alvinegro. Breno Bidon, cria do terrão, pode levar o Corinthians à final da Copa do Brasil, é perna esquerda na bola.
E vem Bidon para a cobrança, se fizer o gol, o Corinthians está na final, o Cruzeiro eliminado, Hugo vai se transformando no herói do Corinthians. Vem pra cobrança Bidon. Cássio no meio do gol. O Corinthians pode ir à final. Bateu o Bidon. Tá na final! Tá na final! Tá na final! Tá na final! Gol! Do Corinthians!
Hugo! Hugo! Hugo!
Bidon! Hugo é o herói do Corinthians! Ele é o herói do Corinthians! Hugo! Hugo! 1 milhão de vezes, Hugo! Defendeu 2 pênaltis, Bidon bateu, deslocou o Cássio, o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Hugo, 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 você é o herói do Corinthians, você é o herói do Corinthians, Hugo. Corinthians na decisão da Copa do Brasil. Corinthians da decisão da Copa do Brasil, e tem que ser assim, porque assim é a cara, é o jeito dessa massa espetacular, dessa torcida fora de série que é do Corinthians. Corinthians na final da Copa do Brasil, na Bandeirantes, vem ele, Ricardo Capriotti, o Capri Timão, tá na final, Capri!
Olha, se tiver algum corintiano aí passando mal, tá justificado. Que jogo foi esse, minha gente? Que decisão foi essa? A Neoquímica Arena fervendo, pulsando com o Corinthians na decisão, mais uma da Copa do Brasil. Pela 8ª vez, o Corinthians vai decidir um título da Copa do Brasil. E tinha que ser com emoção, tinha que ser do jeitinho que o torcedor corintiano gosta, do jeitinho que o torcedor corintiano pede. Ferve a Neoquímica Arena, Timão na final da Copa do Brasil. Reportagem Bandeirantes em ação, não deu pro Cássio. Não deu pro Cássio, porque agora o gol corintiano tem um novo dono, tem um novo rei, tem um novo pegador de pênaltis. É o Hugo Souza, o novo herói corintiano. Alô, Bruno Migliosi, fala aí, Fabiani.
Da base do Flamengo para a eternidade do Corinthians, que tem um novo gigante para chamar de seu. Hugo Souza, mais uma vez, defendendo as duas cobranças decisivas. Era só o Gabigol fazer que o Corinthians estaria eliminado. O Cruzeiro seria o finalista. Mas não há no mundo clube que contrarie mais as estatísticas do que o Alvinegro da Zona Leste, que nas mãos de Hugo Souza está abençoado. E busca o teta da Copa do Brasil na próxima semana. E pelos lados da Raposa, Migliosi.
Entrou para bater, batedor oficial, que tantas vezes foi carrasco da equipe do Corinthians. Gabigol é o vilão da noite. Bate mal, é verdade, mas o Hugo é gigante do lance. Destaque pro goleiro Cássio, que rapidamente se recolhe. Entende a emoção desse momento, a setora corintiana. É eliminado no primeiro confronto de pênaltis contra o ex-clube. Cássio não consegue impedir mais do que um gol. E Hugo, o herói da noite na Neoquímica Arena, Capri.
O Gabigol bateu para não fazer. Sorte do Corinthians, mérito do Hugo Souza. O Timão festeja. Festa na favela. Festa no hospício. É festa corintiana na Neoquímica Arena. Que festa maravilhosa. Atenção, já já nós vamos mostrar o adversário, Capri, do Corinthians. São 2 jogos, quarta-feira na Neoquímica Arena e domingo no Maracanã. Já já, Vasco e Fluminense com Pedro Martelli, o Zaidan e o Paulo do Vale. Fala aí, fala, Ulisse.
Ô, Capriotti, a fiel torcida corintiana não arreda o pé da Neoquímica Arena. Ninguém vai embora. Torcida corintiana vivendo um carnaval na Neoquímica Arena. Ninguém deixa a Neoquímica Arena. Uma festa incrível da fiel torcida corintiana. Essa torcida incrível e maravilhosa, Capri.
E que festa, que festa. Que final de temporada do futebol brasileiro, minha gente. Que final de temporada. Atenção, já já eu vou com o Martelli. Mas antes, eu quero ouvir Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada e o Alexandre Pretzel, que vão voltar, claro, no apito final, com todo o trabalho da reportagem Bandeirantes. A gente vai ouvir o vestiário festivo do Corinthians, vai ouvir a tristeza do Cruzeiro, os comentaristas bandeirantes analisando esse jogo. Mas agora, antes de irmos para o Maracanã, eu preciso ouvir aqui os nossos comentaristas que vão analisar essa classificação heróica e dramática. Heróica e dramática do Corinthians, com a cara do Timão, com a cara corintiana. Fala, Ronaldão!
É, Capri, o Corinthians, ele sempre na história teve goleiros espetaculares. Jairo, Tobias, Gilmar dos Santos Neves, seu Luiz Cabeção, Ronaldo Giovanelli.
Esse também foi craque.
Hã?
Esse foi craque também, um tal Ronaldo Giovanelli.
Ah, é, o Dida também. Mas esse menino que chegou no Corinthians, esse Hugo, da forma que ele chegou, como ele chegou, era para ter uma história bonita e ela está acontecendo. Porque o Corinthians sofreu com o Carlos Miguel, que foi embora, aquela coisa toda. E o Hugo, quando chegou, chegou fazendo a diferença. Chegou maduro, chegou depois de tanto sofrimento. E falar dele hoje é gostoso, porque para mim hoje aqui, ele é o número um da história do Corinthians aí. Porque o que ele pega de pênalti é uma grandeza também. Hoje o Cássio do outro lado teve a oportunidade de igualar na história aí também. Ah, Ronaldo, mas pera, são 30 contra... Não, não interessa. O que vale é o peso. É o peso da defesa, é o peso no momento que ele faz a defesa. O momento que o Corinthians já estava fora de novo. O Corinthians estava fora, era só o Gabigol fazer. Ele foi lá e mudou a história. Então é um goleiro predestinado, é um goleiro de seleção brasileira. E só espero que o staff dele não acabe com essa história linda. Espero que o clube também tenha um carinho por ele. Quem estiver na direção, que tenha um carinho por esse menino, que dá gosto de ver. O torcedor que veio aqui agora está explodindo, ninguém está indo embora, está ficando aqui. Por quê? Porque o Hugo fez a diferença no momento certo. Então é o momento onde ele tem todo o amor da torcida, mas ele fez por merecer. Depois de tudo que ele passou, Capri, depois da humilhação, agora a exaltação. E é um menino que merece tudo que ele fez hoje aqui, porque eu vi muita gente chorando aqui e gritando o nome dele também. Então ele merece uma história bonita e merece um final feliz também. É isso que eu acho, Capri.
Fala, Quesada!
Ah, emocionante, né, Ricardo Capriotti? Sem dúvida alguma, um grande duelo fizeram Cruzeiro e Corinthians hoje aqui na Neoquímica Arena. Um duelo histórico por tudo que aconteceu também na primeira partida, de um Corinthians que não era favorito nesses dois duelos, que foi até BH, conquistou o resultado, inverteu o favoritismo e que hoje encontrou um adversário que simplesmente buscou o resultado. Não só o primeiro gol, como abriu 2-0, não é? Teve muitas chances no primeiro tempo. Já no primeiro tempo, o Hugo, pelo menos na minha visão, tinha sido o grande jogador do Corinthians, fazendo pelo menos duas intervenções incríveis, não é? No segundo tempo, o time muda a postura, a entrada do Garro também foi fundamental para que o Corinthians mudasse essa estratégia, chegando a um gol, um golaço inclusive numa bela jogada e o gol do Bidu, e aí a decisão nos pênaltis. E decisão nos pênaltis, quando tem Cássio e Hugo, tudo pode acontecer, não é? Agora, o Cruzeiro ficou muito próximo da classificação ainda nos pênaltis, porque você abriu uma sequência e logo de cara, o maior ídolo para muita gente da história do Corinthians fazendo essa defesa, você imagina o nível de pressão em cima dos jogadores, né? E o Yuri também foi mal na batida. E aí na sequência precisava do Hugo pelo menos fazer uma defesa. Não só fez uma, como fez duas e ajudou diretamente o Corinthians a conquistar essa classificação duríssima, difícil, de um time que tinha vencido todos os jogos, não tinha tomado nenhum gol até aqui, mas conseguiu dentro da partida no segundo tempo. E também nos pênaltis, recuperar essa força e buscar o resultado contra um bom time do Cruzeiro. Para muita gente, o terceiro melhor time do futebol brasileiro. Uma vitória gigantesca de um time que tem muitos problemas, salários atrasados, de um clube que está devendo para todo mundo quase 3 bilhões de dívida, mas que consegue chegar a uma final de Copa do Brasil. O melhor paulista, inclusive, da temporada, né? Por si só, o Campeonato Paulista já seria suficiente. Mas agora o Corinthians com a chance de fechar o ano com o segundo título da temporada, Copa do Brasil, e a chance, sim, também de colocar a classificação para Libertadores em 2026, Ricardo Capriotti.
Muito bom. Quesada, rapidinho, para você, qual deve ser o adversário do Corinthians, de Vasco e Fluminense? Rapidinho, vamos lá.
Meu palpite é Fluminense. O Fluminense inverte, Capriotti.
Flu. Atenção, Prex, eu quero te ouvir antes de passar para o Martelli também, nessa festa da Neoquímica Arena, classificação do Timão. Vocês vão voltar no apito final, mas quero te ouvir agora. Vai, Prex, seu!
Mérito do Hugo Souza, que fechou o gol na hora que precisava. A cobrança do Gabigol, como tu disseste, eu achei bem estranha. Se aquela do Pato contra
bateu
o Tita em Corinthians...
Bateu para perder.
Bateu para perder, eu também acho. Eu acho que ele foi sacana ao Gabigol. Já que tu me deu essa deixa, eu vou dizer o que eu achei do pênalti do Gabigol. Uma verdadeira sacanagem com o técnico Leonardo Jardim e com o Cruzeiro, depois de ter ficado na reserva o ano todo. Nesse ponto eu estou fechado com o time, mas não vou tirar o mérito da destreza do Hugo Souza, que apareceu no momento certo, claro, pegando o pênalti do Wallace também e colocando o Corinthians na sua 8ª decisão. Parabéns ao Corinthians, que fez um segundo tempo melhor depois que ficou 2-0, por incrível que pareça. Quando o Arroio faz 2-0, o Corinthians faz o gol com o Bidu, cresce no jogo e merecia ter empatado ainda no tempo normal. Foi para os pênaltis e aí o Hugo Souza brilhou. Corinthians na sua 8ª decisão. Acho que vai pegar o Vasco da Gama, viu? Acho que o Vasco fez um jogo tão interessante na última quinta-feira, numa virada, que eu acho que vai empatar com o Fluminense logo mais, meu caro Ricardo Capriotti.
Muito bom, atenção, vamos escolher o melhor em campo, o craque estrela Bet Bandeirantes. Nos pênaltis o Timão avançou. Vamos lá, Michel Lopes.
O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo.
Ronaldo Giovanelli, fala Ronaldão, melhor em campo, craque estrela Bet Bandeirantes. Fala, Ronaldo.
Hugo, mil vezes Hugo.
Hugo é o voto do Ronaldo. E pra você, Quesada?
Hugo Souza, Ricardo Capriotti.
Alexandre Pretzel, fala, Pretzel.
Duas defesas no tempo normal, uma espetacular na meia bicicleta do Matheus Pereira e a definição dos pênaltis, o personagem do jogo, classificando o Corinthians, Hugo Souza.
Minha gente, parabéns pelo trabalho aí. Hoje foi sensacional ouvir a cobertura de vocês desde cedinho, desde as 10 horas da manhã, mas não para não, hein? Não acabou. Vocês voltam já no apito final para falar muito mais dessa classificação corintiana, análise do nosso time espetacular de opinião hoje na Neoquímica Arena, o trabalho da reportagem Bandeirantes dos Vestiários. Tudo já no apito final, depois de Vasco e Fluminense. Boa sequência para vocês, aí daqui a pouquinho voltamos a nos falar aqui, porque agora ele está chegando, vem mais emoção aí. Minha gente, que domingo de gala, que final de temporada do futebol brasileiro. Eu tô gostando disso, viu? Eu tô adorando esse final de temporada depois do Campeonato Brasileiro, essas finais da Copa do Brasil, tá demais, tá muito legal e vem aí um jogo épico. Mais um estádio que vai ferver nesse domingo. Mais um estádio com aquela atmosfera incrível do torcedor e aí é estádio dividido. Agora é a vez do Maracanã. E agora é a vez de Fluminense e Vasco decidirem o adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil. E ele está chegando para a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem Pedro Martelli.
Sequência do futebol brasileiro no microfone da Bandeirantes é a Copa do Brasil, a outra semifinal, segundo jogo, daqui a pouco Fluminense Vasco no estádio do Maracanã, vale vaga na final. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol.
Combustível adulterado. Abastece o crime e destrói a vida.
Se é CIO, pode confiar. Pra que confiar? Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te...
8,99 em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix.
Alexandre Pretzel, fala Pretzel.
Duas defesas no tempo normal, uma espetacular na meia bicicleta do Matheus Pereira e a definição dos pênaltis, o personagem do jogo classificando o Corinthians, Hugo Souza.
Minha gente, parabéns pelo trabalho aí, hoje foi sensacional ouvir a cobertura de vocês desde cedinho, desde as 10 horas da manhã, mas não para não, hein? Não acabou. Vocês voltam já no apito final para falar muito mais dessa classificação corintiana, análise do nosso time espetacular de opinião hoje na Neoquímica Arena, o trabalho da reportagem Bandeirantes dos Vestiários, tudo já no apito final, depois de Vasco e Fluminense. Boa sequência para vocês, aí daqui a pouquinho voltamos a nos falar aqui, porque agora ele está chegando, vem mais emoção aí. Minha gente, que domingo de gala, que final de temporada do futebol brasileiro. Eu tô gostando disso, viu? Eu tô adorando esse final de temporada depois do Campeonato Brasileiro, essas finais da Copa do Brasil, tá demais, tá muito legal e vem aí um jogo épico. Mais um estádio que vai ferver nesse domingo. Mais um estádio com aquela atmosfera incrível do torcedor e aí é estádio dividido. Agora é a vez do Maracanã. E agora é a vez de Fluminense e Vasco decidirem o adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil. E ele está chegando para a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem Pedro Martelli.
Sequência do futebol brasileiro no microfone da Bandeirantes e a Copa do Brasil, a outra semifinal, segundo jogo, daqui a pouco Fluminense Vasco no estádio do Maracanã, vale vaga na final. Futebol é com a Bandeirantes.
Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar? Tá esperando o quê? A hora é agora!
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Pode confiar.
Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?
Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Cio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Cio. Fios e cabos tem que ser Cio. É a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode.
Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento, informações em real time, com precisão e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. desacelere. Seu bem maior é a vida.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. E o Astro Rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA.
De Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Pumita Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, André Gomes e Rayan.
Jogo tá parado, jogo parado no campo de defesa na meia esquerda. Primeiro toque na bola, chegava para fazer o domínio Barros. Barros tá sentindo. Quem é que tá pitando o jogo, hein, Duvan?
Arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiás, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, Bruno Rafael Pires e no VAR ele, Wagner Riway.
3 minutos jogados no primeiro tempo, Vasco 0, Fluminense também 0, jogo de volta. Cláudio Zaidan, análise do microfone da Bandeirantes, opinião de muita, mas muita competência. Essa história de mando no Rio praticamente não existe, né? Os caras dividem, 50% estádio, primeiro mando do Vasco, segundo jogo, mando do Flu, mas também 50% de estádio. Aí não tem gol fora. É um maraca lotado do jeito que a gente gosta. Cláudio Zaidan, na análise do microfone da Bandeirantes, mas antes o palpite é sempre dele. Alô, Manuel Zaidan. Boa noite, Manuel. Quanto é que vai ser o jogo, Manuel?
3-0 Fluminense, rapaz.
E que é gol, hein, Zaidan?
Interessante, ô Martelli. Boa noite pra você, pro Paulo do Vale, pro Coen, pra toda a equipe aí. O interessante nessa história é que, de fato, o estádio é neutro em tese. Por que em tese? Porque o Zubeldia pode dizer para os jogadores, deve ter dito, olha, como mandantes, estamos invictos no Maracanã. Mais do que invictos, ganhamos sempre como mandantes, desde que eu cheguei. Olha o Vasco aí.
Vasco para o campo de ataque, desce pela ponta direita, tentou escapar, veio o chute, a gol no centro do gol. Descida de Rayan, pancada, ele é veloz. Ele puxa contra-golpe, ele está renovado com o Vasco, Fábio, para fazer a defesa aí, PDV.
Ah, o grande nome desse time do Vasco, né? O grande nome também da virada vascaína no jogo de ida, já mostrando a que veio no Maracanã.
Placar de 0-0, 4, quase 5 minutos jogados deste primeiro tempo da sede do Maracanã. Se ligado no FM 90.9, na faixa estendida 86.3, no youtube.com/ Rádio Bandeirantes Oficial, clássico carioca. Vale vaga na final. Primeiro jogo, 2 pro Vasco, de virada, hein? Verrete marcou no finzinho. Fluminense 1. Com esse resultado, o Vasco está na final para enfrentar o Corinthians na quarta-feira e no domingo. Timão que passou pelo Cruzeiro nos pênaltis 5-4. Herói Hugo Souza. Cássio pegou 1. Hugo Souza pegou 2. Corinthians perdeu por 2-1 no tempo regulamentar. Ulisses Costa transmitiu o jogo. Fabiano e Milhoz estão comigo a qualquer momento. A coletiva dos técnicos. E quem passa na zona mista. É isso, Fabiano. Boa noite.
Isso, Martelli, posicionados na parte interna da Neoquímica Arena, porque daqui a pouco o Dorival Júnior vai falar com a gente, e claro que a gente vai trazendo durante o jogo de Fluminense e Vasco. O Milhoz está antenado também na zona mista de Cruzeiro e Corinthians, bons personagens para falarem com a gente.
Luiz Fabiani, Bruno Milhoz e ambos repórteres da Bandeirantes, boa noite a todos ligados no microfone da Bandeirantes, trazendo a qualquer momento o Dorival vai falar e tem que falar. Gabigol também, se for responsável, tem que falar, perdeu um pênalti. Capriotti disse muito bem aqui. No momento da condução, bateu para perder o Gabigol, que tem futuro indefinido, discordo, bateu para perder. Ou não, Cláudio Zaidan? Porque bateu mal, não. Mas o mérito foi do Hugo Souza, bateu, não dá para tirar o mérito do goleiro.
De jeito nenhum, ele bateu mal, bateu. Mas não tem essa de quis errar, não. Imagina, imagina. O cara tá lá, ele quer fazer, quer fazer. Se é para ir embora, se não é para ir embora, mas ele quer fazer. Imagina se o cara vai fazer uma vingancinha dessa. Nada a ver. Bateu muito mal. O Gabigol já errou cerca de 10 pênaltis. Acontece, né? Bateu mal. Muito mal. Agora, o Fluminense tem uma defesa muito melhor que a do Vasco. Mas eu acho que o Dorival escolheu o Vasco como oponente ideal. De jeito nenhum. O ataque do Vasco é muito perigoso e muito rápido. O Rayan, que é o melhor jogador do time, disparado. E claro, o Bruno Moreira, um jogador apicado, também rápido. E não é fácil marcar o ataque do Vasco. Um time bem organizado pelo Diniz, mas tem um problema crônico no sistema defensivo, que não é tático, é de qualidade. A defesa do Vasco é ruim, meu caro Martelo.
Placar de 0 a 0, 7 minutos jogados deste primeiro tempo. Fluminense e Vasco duelam por uma vaga última na final da Copa do Brasil. Jogo parado, falta para o Fluminense bater. Everaldo derrubado do círculo central do gramado. Ative o efeito estrela, acesso 7, abra já sua conta. Simples e instante. Comecinho de jogo para você curtindo no microfone da Bandeirantes do Maracanã. Por enquanto, Fluminense e Vasco 0 a 0. Vem Flu. Levantamento para Everaldo, testou para o gol nas mãos do Guri. Vai tranquilo, Léo Jardim, foi pro chão, foi bonito, mas foi fraco do Valinho.
O Everaldo que tá numa crise aí, não consegue marcar gols, veste a 9 do Fluminense, desde agosto sem marcar, e realmente, né, pouquíssimo inspirado nessa tentativa de cabeçada fácil para Léo Jardim, começo de jogo no Maracanã, 0 a 0, Martelli.
Agora o Brasileirão Série B, Lutito, para todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pela sexta Serijá. Placar de 0 a 0, 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Fluminense e Vasco duelam pela vaga na final da Copa do Brasil. Coringão já está lá, está esperando você ligado na Bandeirantes, né? Fibra 20.9. Toma distância, vai para a cobrança. Sem pressa o goleiro Léo Jardim, a tendência é essa. Vasco amarre mais um pouco o jogo, né? Tá com o placar embaixo do braço. Léo Jardim, inteiro de laranja. Quebra para o campo de ataque, toca de cabeça, corta a marcação do Fluminense, volta para a esquerda para Kini. Ele tentou lançar a frente, não consegue. Domínio Serna. Recoberta o Vasco no ponto de defesa na meia direita. Cuesta. Ergue a cabeça, sai para o jogo tranquilamente com Robert Renan. Renan está livre de marcação pela meia esquerda. Ele vai se embora para a equipe do Vasco. Sobe a marcação do Fluminense. Renan por dentro. Se apresenta Nuno Moreira. Moreira pela meia esquerda. Escapou da marcação para Coutinho. Coutinho pedalou, balançou, voltou para Moreira. Tentou adiantar. Canóbio vem por baixo. Samuel Xavier, Canóbio. Os dois saem jogando no campo de defesa. Fluminense vacila. Samuel Xavier perdeu na ponta esquerda. Escapou. É para cartão. Uma chegada forte na meia esquerda. Uma pancada. Opa, aí sim o Wilton. Acerta o Wilton Pereira Sampaio no cartão amarelo do Samuel Xavier. Chega forte na descida do Vasco na meia esquerda e mereceu, hein, do Vale.
Ah, em cima do André Gomes, o Martelli. Porque o André Gomes consegue escapar muito bem, né, do Samuel Xavier. E depois toma ali um pontapé. Essa é a verdade, né? Camisa 11... da equipe do Vasco da Gama, toma um pontapé do Samuel Xavier, não tinha como, né? O Wilton não tinha outra opção a não ser mostrar o cartão amarelo, primeiro do jogo, Samuel Xavier amarelado pelos lados do Fluminense.
Cláudio Zaidan, merecido o cartão?
Merecidíssimo, né? Agora é uma exceção, né, cara? Os jogadores do Vasco pediram amarelo, cercaram o árbitro, ele deu amarelo, os do Fluminense cercam o árbitro. Deixa o árbitro trabalhar, né?
Falta pro Vasco bater pela meia esquerda. Coutinho toma distância. Relógio marca 10 minutos jogados do primeiro tempo. No capricho, hein? Na qualidade. Na boa, perna direita no 10 e faixa o capitão Coutinho. Preocupação lá pro meio da grande área. Coutinho autorizado. Partiu, bateu em cima da barreira, em cima do Samuel Xavier. Narrador secou na qualidade de Coutinho. Pega mal na bola, mas corta a marcação mal. Voltou pro Vasco. Cruzamento. Thiago Mendes pro meio da grande área. René. Vai Renan no alto no campo de defesa do lado esquerdo, atropelado Renan. Renan atropelado pelo Robert Renan. E com falta, hein, do Vale?
Com falta. Inclusive o Bandeirinha vai lá para conversar com o Renan, ó. Depois da jogada, o próprio Bandeirinha sai ali da posição dele para conversar com o Renan. Acaba marcando a falta para a equipe do Fluminense. E agora o Wilton autoriza por ali a cobrança. 0 a 0, jogo quente no Maracanã. O Vasco no agregado vai vencendo 2 a 1.
No toque da bandeira, antes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, semifinal, jogo de volta no estádio do Maracanã. Relógio marca 11 jogados do primeiro tempo. Vale vaga na final. Maracanã lotado. Fluminense 0. Vasco também 0. Jogo de ida 2 a 1. Tá dando Vascão da Gama. No QG de Esportes da Bandeirantes. Boa noite a você no plantão. Fala, Xará. Tudo bem? Pedro Cunha.
Fala, Martelli. Ótima noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha. E quem passar aí está na final para encarar o Corinthians. Primeiro jogo da final na Neoquímica Arena. Dia 17 de dezembro, próxima quarta-feira. E a grande decisão no próximo domingo, dia 21 de dezembro, no Maracanã. Independente de quem passar, Vasco ou Fluminense. Bandeirantes!
Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Contra-golpe pro Vasco na meia esquerda. Boa fita, escapou André Gomes na entrada da grande área. Bateu no gol. Sensacional, Fábio! Um espetáculo a defesa do Fábio! Veterano, 45 anos, no fino da bola, Andrés Gomes escapou meia-lua, bateu no ângulo esquerdo, Fábio se estica todo com a ponta da luva esquerda, botei escanteio. Incrédulos os jogadores do Vasco, um espetáculo, uma pintura de defesa, Fábio, torcedor do Flu, Fábio, torcedor do Flu, escanteio pro Vasco, que é isso, do Vale, defesaça do Fábio, do Vale.
Tem goleiro com seus 20 e poucos anos que não chegaria nessa bola, Martelli. O Fábio realmente é um fenômeno, né? E a jogada do André Gomes também foi muito bonita, né? Buscando espaço, visando o ângulo do Fábio. Total mérito do camisa 1 experiente da equipe do Fluminense, um dos maiores goleiros do país. E agora já está o Felipe Coutinho ali para a cobrança do escanteio. Vasco quer ampliar a vantagem no Maracanã.
Cláudio Zaidan quer falar no microfone da Bandeirantes. Vem escanteio para o Vasco bater na ponta direita para o grande Rubão, professor. Valeu, Rubem Santos. Arrebentando como sempre. Escanteio para o Vasco bater na ponta direita. Toma distância, vai para a cobrança, Coutinho. Jogadores lá para o meio da grande área. Canóbio está apontando o dedo na cara do Wilton Pereira Sampaio. Por quem? Coutinho. Coutinho autorizado. Levantou fechado. Toque para o gol. Fábio de novo. Se agiganta a Fábio, era escanteio, hein? Juiz dá tiro de meta, hein, Duval?
É, na jogada do Nuno Moreira, né? Ele tava por ali, ele inclusive se abaixa para tentar a cabeçada, ele quase que disputa ali com o Fábio na primeira trave e depois fica reclamando porque é uma jogada embolada por ali, depois do escanteio e antes a grande defesa do Fábio, Martelo.
Fala, Zaidan!
Bom, duas coisas. Uma, eu reclamava pouco dos jogadores encherem a paciência do árbitro, né? Agora, o Bandeirinha, naquela falta cometida pelo Robert Renan, ele beneficiou o infrator. Por que ele fez a falta? Para impedir um contra-ataque, sendo que ele, zagueiro, estava lá no ataque. Aí o Bandeira retarda a cobrança e permite que o Robert Renan volte para a defesa, até que a falta seja cobrada. Ele beneficiou o infrator, um erro primário de arbitragem. E outra coisa, Tite e Dunga pisaram na bola com o Fábio, hein?
Tinham que ter levado o Zaidan. Em alguma oportunidade, você fala dos ciclos, né? O Dunga teve um, o Tite teve dois. O Fábio tinha que ser mais valorizado na sua visão, Zaidan.
Teria de ter ido para a seleção, agora não mais. O Dunga falou pro nosso amigo Milton Neves: não, sabe o que que é? É que parece que ele tem uma dor crônica nas costas. Isso em 2010. Tem mesmo, ó. Aos 45 tá aí, como disse o Paulo do Vale, voando mais que os garotos. Tô vendo o problema crônico dele.
Pô, se ele tem essa dor aí, Zaidan, eu também quero, hein? Se vai chegar assim com 45, eu também quero, viu, Zaidan?
Pisaram na bola, Martelo. Tite e Dunga. Principalmente o Dunga.
15-30 jogados desse primeiro tempo. Cláudio Zaidan relembra muito bem, não foi para a seleção brasileira, Fábio, eterno goleiro do Fluminense, passagem no Cruzeiro, hein, Fabião? Eterno goleiro do Cruzeiro também, Cruzeiro que mais cedo perdeu nos pênaltis. Será que Fábio teria sido diferente? Cássio pegou um, Hugo Souza pegou dois, Gabigol perdeu, Yuri Alberto também perdeu. Corinthians na final da Copa do Brasil, quarta-feira, transmissão da Bandeirantes, 9:30 da noite, no domingo, no Rio de Janeiro. Já vou para a Neoquímica Arena, hein? Luiz Fabiani, Bruno Mignoso também por lá. Você sabe, para trazer todas as palavras dos personagens de Corinthians e Cruzeiro. Desce Vasco para o campo de ataque na ponta direita, domina Paulo Henrique, livre para linha de fundo, ameaçou cruzar, voltou a jogada na entrada da grande área para Coutinho. Coutinho gira frente à marcação, recua um pouquinho mais atrás para Barros. Barros domina o trabalho, Vasco no campo de ataque, vencendo no agregado 2-1, tá 0-0 no placar de jogo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Robert Renan domina no campo de ataque pela meia esquerda, trabalha a bola de primeiro por dentro. Thiago Mendes gira pela meia esquerda. Felipe Coutinho se apresenta. Marcação do Fluminense fechadinha no campo de defesa. 0-0 o placar do jogo. Robert Renan pede pela meia esquerda. De novo vem Thiago Mendes para Coutinho. Coutinho tomou falta forte do Canóbio. O juizão mandou seguir cruzamento. Olha o Vascão. Tirou. Bem posicionado. Freitas tira. Coutinho é perseguido e apanha em campo, viu, do Vale?
Exatamente, né? E é um jogador que tem os problemas físicos, mas todo mundo sabe da importância, e o Freitas num corte providencial também por ali, né? Porque o Vasco Martelli domina o jogo até aqui no Maracanã e já tem a vantagem da primeira partida. Virou 2-1 e por enquanto vai chegando à final para enfrentar o Corinthians.
Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Pela quarta zaga, trabalha a bola, a equipe do Vasco. Cuesta recua, entrada da grande área, vem para o domínio de perna direita, quebra para o campo de ataque. Léo Jardim, na ponta direita, tentou chegar, abrigo do corpo com falta. Bandeira para o jogo, da falta do Nuno Moreira. Na meia direita, acende o René, sem cartão. Só falta, é isso, Duval?
Isso, e foi ali, me pareceu com o braço ali, ó. O René passe aí com o braço embaixo, ele acerta ali a região da barriga do René, o Paulo Henrique. Arbitragem só deu a falta.
Agora o Wilton Pereira está marcando várias faltas, o torcedor já não gosta, Fernando Diniz também, 18 jogados. Vamos ficar de olho no juiz, né, Zaidan?
E olha, o Wilton tem uma coisa interessante, né? Ele já demonstrou em partidas internacionais, apesar daquele grave erro no jogo em Inglaterra e França, mas ele já demonstrou que ele tem conhecimento técnico, ele aplica bem as regras e tal. Mas no Brasil, essa pressão toda parece desconcertá-lo. E aí ele acumula erros, né? Ele conversa demais. E já cometeu erros importantes. Você está lembrado daquele Inter e Corinthians. O Internacional não foi campeão brasileiro em 2020 por erros que ele cometeu naquele jogo. Se o Inter ganha aquele jogo, teria sido campeão. E o título ficou com o Flamengo, que perdeu o jogo para o São Paulo. Agora, ele conhece a regra, conhece, tem boa técnica, se posiciona bem no campo, mas parece que o ambiente no futebol brasileiro, essa pressão permanente, quase canalha que é feita sobre o árbitro, desorienta um pouco o Wilton, né, Marcos?
Placar de 0-0, 19 minutos jogados, muito acima. Muito acima nesse começo de jogo. Deixa eu ver o Coutinho, ó. Jogador do Fluminense cai. Thiago Silva aponta e já aponta para substituição. Sem não, hein?
Bonato.
Parece problema no lado interno ali da coxa esquerda, não é isso, PDV?
Exatamente, ó. E vem aí o Bernal. Bernal, camisa 5, vai entrar. Problema muscular, como você bem disse, na coxa do Nonato, jogador que foi conquistando o espaço dele no Fluminense. Não vai dar. E aí o Zubeldia já conversa com o 5, Bernal.
Problema grande já no começo do jogo pro Fluminense, hein? Tem que fazer uma mudança, não tava nos planos do Zubeldia. Jogo parado no Maraca, hein, Zaidan?
É, o Nonato tem mais bola que o Bernal, né? Aliás, PDV, eu não sei se você tem essa informação. Me parece que o Hércules não tá nem no banco. Não sei se ele teve alguma contusão, alguma coisa. Nem no banco, né? É. O Hércules, para mim, tem bola para ser titular, inclusive. Mas o Nonato é mais bola que o Bernal. O Bernal é mais jogo físico, né? Inclusive ajuda muito no jogo aéreo, porque tem mais altura, o Uruguai e o Bernal. Mas o Nonato faz falta. Mas faz muita falta o Hércules, né? Que não está nem como opção no banco hoje.
No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, semifinal, estádio do Maracanã, é o jogo de volta. Clássico Carioca na Bandeirantes, relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Fluminense 0, Vasco também 0. Na Bandeirantes, o plantão é seu, fala Coen.
Hoje também foi dia de futebol internacional, Martelli. Pelo campeonato espanhol, o Real Madrid visitou o Alavés e venceu pelo placar de 2-1. Os gols foram marcados por Mbappé e também o brasileiro Rodrigo. Com a vitória, o time merengue se aproxima do líder Barcelona. Agora o Real tem 39 pontos contra 43 do rival.
21:30 jogados neste primeiro tempo no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. Peças para carro, moto, caminhão, Anacata, marca líder em suspensão. Se a Anacata pode contar. Já, Neoquímica Arena, vamos ouvir Dorival, fala, na zona mista também falam os personagens de Corinthians e Cruzeiro. O Timão tá na final da Copa do Brasil, nos pênaltis, ganhou por 5-4 no tempo regulamentar. Ulisses Costa trouxe, Corinthians 1. Cruzeiro 2, Gabigol perdeu o pênalti, Yuri Alberto também, Hugo Souza foi o herói da noite, as explicações pelo lado do torcedor mineiro, as explicações também pelo lado do torcedor corintiano. Já já no microfone da Bandeirantes Antenados, Luiz Fabiani e Bruno Migliozzi da Neoquímica Arena. Chegamos à metade do primeiro tempo, outro jogo vale vaga na final, a última vaga a ser definida entre Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco jogam placar de 0-0. O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1. 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense de virada. Flusão está jogando para o campo de defesa. Samuel Xavier tenta ser jogado pelo campo de defesa, trabalha para Martinelli, Martinelli pela meia direita. Só confirmando a alteração que pintou no Fluminense, não deu mesmo, hein? Não deu mesmo para o Nonato, né, do Vale?
Exatamente. Nonato, então, deixou o campo com a 16, entrou o Bernal com a 5. Detalhe, o Hércules, um problema no músculo adutor da coxa esquerda, dificilmente, mesmo o Fluminense passando, caso passe a equipe do Flu, o Hércules terá condição de jogar uma final.
Opa, obrigado pela informação aí.
E o Hércules...
O Hércules tem bola para ser titular, inclusive, né, Martelo?
Eu ia falar isso, ó, numa dessas, o Hércules está no banco, na visão do Zubeldia, não é titular para ele, né? Para mim, eu também gosto muito do trabalho do Hércules. Entrava Hércules e não Bernal. Melhor jogador na minha visão também, Zaidan.
Concordo, e ele fez um grande Mundial, né? Ele entrou bem no Mundial, no time do Renato Gaúcho, né?
Fez gol.
Fez gol, inclusive, exato.
23 jogados deste primeiro tempo. Fluminense 0, Vasco também 0. Flusão que chegou à semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Everaldo chuta, Everaldo. Leva para a linha de fundo. Tentou cruzar a segunda trave. Vem a zaga, Paulo Henrique tira. Rebote do Flu. Serna na meia esquerda, não vale. Não vale mais nada. Me parece impedimento marcado no ataque do Fluminense. Na descida do Flusão, na ponta direita. Em velocidade, nossa, não tava, hein? Mesma linha. Mas tudo bem. Faz parte, né? A bandeirinha errou. Em Duvalho.
Pois é, né? E aí o Everaldo também, um domínio, ele acaba perdendo o controle da bola. Restou o cruzamento pro camisa 9 do Fluminense. Faz tempo, hein? Desde agosto não marca um golzinho. O Everaldo, o EV, jogo segue 0-0 no Maracanã.
Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vasco está vencendo no agregado 2-1, 0-0, placar do jogo. É jogo de volta, vale vaga na final da Copa do Brasil, na Bandeirantes, em Efebro 20.9, na faixa estendida 86.3. Pega legal, sou o Zaço da Bandeirantes. Desce para o campo de ataque, o Fluminense domina do círculo central do gramado, gira frente à marcação, escapou do Biro, voltou para Bernal, Bernal para Martinelli, Martinelli pela meia esquerda, se apresenta a Costa. A Costa ergue a bola no campo de ataque, corta a marcação do Vasco, tira. Recomeça o Vasco no campo de defesa, às 25 minutos jogados deste primeiro tempo, do lado direito. Sai pela linha lateral, arremesso manual, está marcado no campo de defesa para o Flu, na meia esquerda.
Matheus.
Aos 25 minutos jogados deste primeiro tempo. Fala do Vale.
Só um detalhe, né? Você falou ali do Nonato de confirmar a alteração, mas o Nonato não saiu, tá? Não saiu, é porque a placa já estava ali. O Bernal já estava por ali também, mas a substituição não aconteceu. O Nonato pediu para ficar um pouco mais e está em campo. Está em campo
então,
o Nonato
um pouco,
com a 16.
Voltou, né? Ele sumiu um pouco, mas
voltou. Exatamente. Ele estava fora do campo naquele momento, que a gente chamou a substituição, mas ele voltou para o campo. Voltou para o campo, apesar de ter pedido substituição, tá? Então, rabisca aí, viu, Martelo?
Pois é, pois é. Eu assim... Sinceramente, não sei o que ele vai acusar, né? Porque parecia, quando é muscular, é difícil você manter, né? Mas tudo bem. Fica em campo no Nato, o Bernal estava pronto, tirou o colete, subiu a placa, voltou a placa. É opção do treinador. Se ele opta assim, que permaneça com riscos o meu dia. Agora o outro lado também cai, hein? É o Rayan. Jogo não anda, não traciona, viu, DV? Viu, PDV? É o Rayan que tá caído, não
é
ele?
Ele tá com a mão ali na região do abdômen, ó. Parece que tá sentindo um pouquinho. É mais uma situação de uma pancada. Então o jogo tá parado realmente, né, Martelli? A partida fica meio travada por ali neste momento. Quase 27 minutos da primeira etapa. Depois daquela movimentação mais intensa no primeiro momento, principalmente do Vasco da Gama. Agora a partida dá uma esfriada. Fica picotada por enquanto, viu, Martelli?
Olha, eu tava pronto para chamar a coletiva do Jardim enquanto o jogo tá parado. Lá na Neoquímica Arena. Mas ela foi de flash pelo jeito, hein?
Foi muito rápido a coletiva do Leonardo Jardim. Queria levar você, ouvinte da Bandeirantes, um pouquinho da palavra. A gente vai separar aqui, pelo que eu fiz de conta aqui no cronômetro, mas foi muito rápido a coletiva do Leonardo Jardim na Neoquímica Arena. Fabiano está por lá para buscar a palavra, o Milhoz também. A gente vai ouvir o Dorival, vai ouvir também os personagens. Vou ver o Vasco. Rayan na entrada da grande área, desarmado Thiago Silva. Que isso? Cirúrgico Thiago Silva no bote. E Thiago Silva, hein? Que zagueiro é Thiago Silva. Foi bem para desarmar o ataque do Vasco. Já já, portanto, personagens de Corinthians e Cruzeiro. Dorival vai falar, Bandeirantes vai mostrar para você. Fabiano está por lá, Milhoz também. Foi rápida mesmo a coletiva, pelo jeito foi rápida a coletiva do Dorival. É isso, Dorival não. Do Jardim, ô Fabiano?
Do Jardim ainda não sei, o Martelli.
Você está esperando o Dorival, né?
Eu estou aqui, onde está o Dorival? Vou me atualizar e retorno para você.
Acho que provavelmente foi isso, viu? Que eu sei que aí na Neoquímica Arena, no subsolo, as coletivas são separadas, não dá para acompanhar as duas ao mesmo tempo. E aí, inteligentemente, a reportagem Bandeirantes usa o Milhoze na zona mista. E a coletiva do Jardim realmente é em outro lado. Pelo que eu fiz de conta aqui, é muito rápida. Estamos esperando o Dorival. 28 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0. É um pós-jogo junto com Vasco e Fluminense no microfone da Bandeirantes. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela BF, simples e no instante. Recomeça o Fluminense no campo de defesa. Martinelli trabalha a bola no campo de defesa, gira pela meia esquerda. Recomeça o Fluminense, está perdendo no agregado por 2-1, 0-0. 0-0, o placar do jogo está ficando fora da grande final. Se apresenta Nonato, Nonato recuperado. A volta dos que não foram. Nonato não saiu, ficou pela meia direita para Salve, Xavier. Para Canóbio, linha de fundo, bolão, vai apitar o gol, cruzou. Léo Jardim pegou. Se antecipa, Léo Jardim, estica a mão direita, tira a quarta na chegada do Canóbio aí do Vale.
Foi na enfiada de bola do Samuel Xavier pro Canóbio, né? E aí o Canóbio tenta o cruzamento com força a meia altura. O Léo Jardim estava ligado, espalma a bola para o meio da grande área. Defesa também ligada, consegue fazer o corte por ali. Num raro momento de chegada do Fluminense, hein? Na boa enfiada de bola do Samuel Xavier, o Canóbio acaba chutando ali para a defesa. Tentou o cruzamento. E aí o Léo Jardim espalma, faz a defesa por ali.
Ó, o Milhoze me informa aqui no WhatsApp. Manda para mim, ó. 10. Durou 10 minutos... a coletiva do Léo Jardim. Há muito pouco, hein? Claro que toda a mídia paulistana, né? Em volta de Dorival. Mas 10 minutos a coletiva do Léo Jardim. Pós-jogo de Corinthians e Cruzeiro. Fala, Milhoze, na Neoquímica Arena.
Só para destacar, daqui a pouco na zona mista aqui em Itaquera, Hugo Souza vai parar para falar e o Matheus Bidu também pelos lados do Corinthians.
Prioridade é sua, viu, Milhoze? Prioridade sua, Fabiane. Chamou, falou, trazendo os personagens dessa classificação histórica do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Gabigol teve a chance de converter o último pênalti, o Hugo Souza perdeu. Aí nas alternadas deu timão. Canóbio domina pela ponta direita, tenta levar para a linha de fundo, atropelada, é falta. E Barros, hein? Gosta de uma confusão. Canóbio também. Falta pro Fluminense na ponta direita, como se fosse um escanteio. Falta pro Flusão para agitar o torcedor aí do Vale.
E aí o Barros, ele faz a falta, né? E depois fica ali quase que fazendo um cavalinho no Canóbio. E aí é quando a arbitragem, até o Bandeirinha tem de intervir por ali. E o clima do jogo é esse, né? De vez em quando os caras ficam meio enroscados por ali. A falta foi marcada anteriormente. Pode ser um bom momento para a equipe do Fluminense. E muita reclamação, né? Agora, mesmo com a falta para o Fluminense, o René fica ali pedindo o cartão pro Barros, que deu aquela enroscada com o Canóbio por ali.
Jogo parado, 31 minutos jogados deste primeiro tempo. Milton Pereira Sampaio amarra o jogo, mas é falta e foi falta. O Bandeira deu falta para o Fluminense bater na ponta direita. Cartão por reclamação, hein? Falou muito o ponta. O ponta do Vasco, hein, do Vale?
É o Gomes, né? O André Gomes, ele fica reclamando bastante. Tinha muita gente reclamando, né? Ele escolheu o André Gomes para mostrar o cartão, então mais um amarelo. Agora um para cada lado, André Gomes está amarelo.
É porque reclamou em espanhol, né, PDV? Aí levou o amarelo.
Exatamente.
31 e 30 jogados no primeiro tempo. Falta para o Fluminense bater na ponta direita. René toma distância, fechada da marcação do Vasco. Rio levantou o segundo na trave. Toque de cabeça pro gol nas mãos de Jardim. Não, Jardim não, né? Esse é o outro. Léo Jardim, o goleiro no alto, faz a defesa. 32 jogados, primeiro tempo. 0-0, placar do jogo. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Conte com alta performance e a segurança que só a amortecedora HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. Placar de 0-0, você curtindo, ligado no microfone da Bandeirantes. Acho que o Dorival está falando lá na Neoquímica Arena.